Assim, pra você que acompanhou, a Fabiola já tava dando uma palestra pra nós ao vivo aqui. Muito boa noite, um prazer te receber conosco ao vivo aqui. Estamos já no dia 19 de julho, chegando aí mais na metade deste ano de 2023. O tempo passa rápido demais. Últimos diazinhos de frio pra quem não gosta, no meu caso, já tem o veranico chegando aí. Então, gratidão a ti que está conosco ao vivo aqui. Já vi que tem algumas pessoas aqui ao vivo conosco. Gratidão a ti. E também gratidão a ti que está em algum momento aí no carro, ouvindo, dirigindo em alguma plataforma de podcast, em algum momento da tua vida ouvindo esse podcast. Esse é um episódio muito especial. É uma pessoa que já a gente vai apresentar e tenho certeza que em algum momento ela vai significar algo para você. Comigo ele, Thiago Souza Boldão. Tudo bem contigo, meu ilustre?
Famoso pai da Alice.
Também
pai da Alice. Mas eu sou pai da Alice, mudou.
Vamos mudar, vamos estirpar isso, né? Tudo bem contigo?
Tudo bem.
Gelado.
Agradecer a você que está tirando uma horinha do seu tempo, né? Então, prepare seu mate, abra um vinho, nos acompanhe. Com certeza é mais uma conversa que vai agregar e vai edificar as pessoas.
Exatamente.
Então, mas também quero agradecer as marcas que colam com a gente, né? Vamos pagar as contas, né? Então, agradecer a Glee Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, @GleeMakeupHair. Amanhã acompanhe o Instagram da Rosana, que ela vai estar toda de rosa.
Eu diria que hoje já.
Hoje já?
É, hoje à noite já. Nós vamos ter um spoiler que vai acontecer. O filme é amanhã.
O filme é amanhã.
É, eu vou passar vergonha hoje amanhã, resumindo
hoje amanhã. A gente tava discutindo aqui hoje falando se é tu que entra na pilha da Rosana ou a Rosana que entra nas tuas pilhas.
Não, eu entro nela, com toda certeza. Como na maioria dos casais, né?
Então, também agradecer a Espaço de Coworking Eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, @eco.work. Reformular Italine, a toda a confiança e credibilidade da maior empresa de imóveis planejados da América Latina. Segue lá no Instagram, @reformularitaline. Clipar Alpinismo Industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue lá no Instagram, @cliparalpinismo. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, @munariveículos. E se tu quer investir em imóveis, entra lá no Instagram e procura DLM Construções, o pessoal lá vai te dar uma ajuda. E esse é o time de patrocinadores, então apresenta o nosso convidado.
Apresento, cara, ela é gestora de pessoas, é particularmente uma das profissões, vamos dizer assim, né? Ou um dom. Dos que mais me agrada, dentre aqueles daquele
uma
leque
valência.
Das pessoas positivas e inteligentes. Então, a gestora de pessoas, ela sempre vai estar passinho à frente, assim, quando for se relacionar comigo de alguma forma, seja hoje aqui ao vivo conosco. Então, ela também tem especialização em saúde pública, ou em saúde, enfim, enfermeira de formação, né? E em 15 minutos aqui de bastidores, ela deu uma aula para nós, e eu tenho certeza que no ao vivo vai ser melhor. Fabiola Davis, falei correto sobre o nome?
Correto.
Então tá bom. Boa noite, tudo bem contigo?
Boa noite, tudo
então,
bem.
Então tá bom. Prazer te receber aqui. A gente fica muito feliz com a tua presença. Essa uma horinha de resenha, tenho certeza que vai ser muito produtiva. Conversávamos aqui nos bastidores, agora abrindo para essa galera que tá ao vivo aqui. Tem uma galerinha já aqui conosco também. Eu te pergunto, quando foi que deu o plim da tua carreira? Tu já confessou para nós ali num determinado momento que tu percebeu que tu estava aqui para servir através da gestão. As pessoas, o ser humano, enfim.
Certinho. Muito obrigada pelo convite, Thiago e Regis. Estou muito feliz em poder estar aqui com vocês. Agradecer a presença de quem está nos assistindo também. E é sempre uma reflexão muito grande quando eu paro para pensar no plim, né? Porque a jornada de vida da gente carrega muitos marcos importantes.
Muitos,
né?
Plins.
Muitos plins. Eu digo que são muitas viradas, né, de chave. E a gente vai conquistando e vivenciando esses momentos e sempre está em evolução. Mas o grande plim que fez, assim, eu senti esse meu servir nessa vida, nesse momento, foi quando eu sou minha primeira equipe. E foi numa oportunidade que eu tive aqui no Hospital de Sapiranga, já na gestão de áreas de saúde, com a equipe de higienização do hospital. E chegando na instituição, eu me dei conta que tinha um grupo de pessoas que estava ali, que tinha atividades, e reunindo elas, conversando, eu parava, olhava e sentia elas assim, cabisbaixas, não contentes. E numa conversa com uma das pessoas em particular, disse assim, mas eu não sirvo para nada aqui. E eu olhei para ela e pensei, nossa, eu como enfermeira de controle de infecção, a chata, porque podem ter certeza, essa é a marca, segunda marca, Fabiola Davis, a chata, né, crítica, exigente. Olhei para ela assim, não pode ser verdade que essa pessoa está me dizendo isso, como ela não é importante aqui, se ela não limpar o leito, se ela não tiver o ambiente organizado, o nosso paciente está em risco, se o paciente tem risco de infecção, de piora, ela não está entendendo nada. E eu chamei ela para o lado e disse assim, não é isso. Vem cá que a gente vai conversar. E eu expliquei para ela. Tinha uma parte técnica envolvida, claro, mas que ela precisava saber para entender o que ela estava fazendo ali. E no momento que ela fez esse plim, né? Os meus plins todos caíram, né? Porque eu entendi, assim, aquele brilho nos olhos dela. E ela assim, nossa, eu nunca tinha pensado assim, que se eu não limpar o leito e tiver um paciente deitado ali, ele tá em maior risco. Se ele fez uma cirurgia e tiver uma infecção, ele tem maior risco. Ele não vai pra casa, ele não vai voltar pra família dele. Eu salvo vidas. E aquela mulher me disse isso. Eu salvo vidas. Eu disse, sim, tu salva vidas. Ah, mas e o médico? Tão importante qual? Equipe trabalha junto, time trabalha junto, onde cada um tem um papel. Depois daquele dia ela nunca mais foi a mesma, né? E aquilo conquistou uma equipe inteira, assim. E foi o meu grande aprendizado como ser humano. Eu era super jovem, então, não que eu não seja ainda, né? Mas eu era muito jovem e cheguei assim com esse presente que era essa equipe. E era difícil, né, Regis, porque elas me olhavam com um tom de julgamento, me olhavam com questionamento, porque assim, que essa menina jovem vem chegar aqui pra dizer que como a gente tem que limpar, uhum. O que, que a gente tem que fazer, se duvidar não limpa a casa, não faz nada, né, e aos poucos eu fui conquistando elas e mostrando que a gente tinha uma importância como time, como equipe, que elas tinham um papel fundamental no corpo funcional do hospital, né, e que aquela pessoa em particular era tão importante quanto o profissional médico que estava lá na ponta. E a gente foi organizando processos, foi fazendo treinamentos, e aí chegou um certo momento que elas, e eu digo até hoje, assim, é uma equipe que eu me orgulho muito, muito, muito. Eu olho para cada uma delas e eu penso assim, e elas sempre param, me abraçam, elas agradecem pelo quanto elas começaram a brilhar nos corredores, e elas foram fiéis aos combinados, e muitas buscaram escolaridade, buscaram outros propósitos, porque elas começaram a perceber que não só ali elas eram importantes, mas que elas tinham também objetivos de vida delas e que elas podiam alcançar. Porque infelizmente existe uma cultura, né, de que eu sou higienizadora, eu sou da área de apoio, é só isso que eu vou fazer o resto da minha vida, eu não tenho onde chegar além disso. E não, muitas dos treinamentos eu dizia assim, elas entendiam que elas participavam no treinamento, faziam uma prova, elas iam bem, algumas não tinham escolaridade. E daí eu olhava assim, ah, Fabiola, mas se a gente conseguiu, daqui a pouco eu consigo fazer um ensino médio? Eu disse, mas claro que tu consegue. Ah, mas eu não tenho mais idade pra isso. Tem sim, vem cá, vou te mostrar os caminhos. Nem sempre a gente, não é tudo que a gente sabe, né? Mas mostrava os caminhos. Hoje tem muitas delas que são técnicas de enfermagem, que trabalham na área. Então assim, eu me orgulho muito, pra mim, eu consegui entender o quanto eu podia ser importante na vida dessas pessoas, mostrando caminhos e pra elas... Principalmente assim, que é o meu grande propósito hoje, sabe? Fazer com que as pessoas sejam felizes nas suas caminhadas, né? O propósito traz isso, né? Quando a pessoa entende, eu tenho um objetivo, né? Seja como pai da Liz, né? Seja como mãe do Frederico e da Cecília, seja como dona de casa, seja como uma gestora. Se eu boto isso como a minha, meu objetivo, meu alvo, a jornada fica gostosa, né? Porque daí todos os dias tem um porquê de ser. Tem uma...
Ou será só mais um?
Não é só mais um. Tem um porquê de ser, né? Sim. Então, pra ela, pra muitas, fazia muito sentido vir limpar, porque os pacientes que passariam por ali estariam...
Seguros.
Seguros. Pra algumas, passou a ser um hobby e uma parte necessária pra um processo, porque elas começaram a estudar e buscar formação. E hoje, são outros profissionais com outra realidade de vida, estrutura familiar, renda diferente, porque entenderam que podiam mais. Né? Então isso me traz realização hoje, assim, e dentro da carreira que eu faço hoje como mentora, é minha maior alegria, né? Eu acho que isso assim, com essas palavras, porque eu ajudo pessoas a encontrar os seus propósitos e na brincadeira dentro da gestão a gente é dono de casa, né? A gente ajuda em negócios dentro das empresas que a gente trabalha. Nós tínhamos que atingir resultados financeiros, né? Dentro da gestão de pessoas tem isso também, né?
Claro, não, claro.
Faz parte, né? Claro. O negócio sim, é assim.
O processo é o negócio.
É o negócio, né? Não dá pra... Eu sempre digo assim, como tu gere a casa, tu gere teus negócios, né? Então a gente tem que ter organização, tem que ter processo, tem que ter conhecimento de tudo. E isso faz com que hoje, com essa expertise de metodologia, de plano de ação, de projetos, de ferramentas de qualidade... Dentro da mentoria, eu consigo auxiliar essas pessoas também. Eu brinco muito, assim, aquilo que eu fazia lá nos meus projetos, dentro do serviço de saúde, hoje eu sento com um mentorado e digo, qual é o teu propósito? É esse, vamos rodar um PDCA, vamos fazer um 5W2H, que vai dar certo, né? Escreve aí que vai rolar. Daí até esses dias uma cliente me disse assim, tá louca, não tenho tempo, não sobra, eu acordo tal hora, eu tenho 3 filhos. Tarará, tarará, disse assim, tem certeza? Tu quer? Daí ela me disse, claro que eu quero. Não, tu não quer, tu tá me dizendo que tu não tem tempo. Tu quer mesmo? Daí ela disse assim, quero, tu pode me ajudar? Disse, não, tu pode te ajudar. Não é eu. Se tu quer, bota lá. E aí a gente vai escrever o 5W2H. Acha a resposta pra tudo. E aí a gente volta a conversar. Ela tá com o negócio dela aberto fazem 3 semanas.
Tá vendo?
Abriu, tá voando com os 3 filhos, sem tempo e tudo mais. Mas tá voando, mega feliz.
Fez parte
assim,
desse processo.
É sobre isso, né? É sobre isso.
Nunca vi uma resposta tão qualificada e com brilho no olho.
E eu nunca vi eu ter tanta certeza que eu preciso de um 5W2H.
É. Eu acho que a partir das 9 já pode entrar em contato.
O Instagram tu já tem, os contatos tu já tem.
Chega lá, vai dar, né? Mas Fabiola, tu chegou como no hospital? Tu era enfermeira na ocasião, isso?
Recém-formada.
E esse foi o teu trabalho de gestão, teu primeiro trabalho de gestão? Ou não, tu já tinha alguma outra experiência antes?
Meu primeiro trabalho de gestão contratado. Eu venho de uma família que trabalha com comércio. Uma família que eu digo que essa vivência me provocou e me preparou pro que hoje eu faço, né? Então, meus pais são comerciantes, têm loja, realmente, e eu tenho uma liderança nata, né? Diriam os meus amigos que eu sou mandona, né?
Tem um comercial aí, uma liderança...
Veio junto, né? Então, eu sempre tomava frente para muitas ações, assim. Amigos músicos, eu organizava shows, organizava Topic, organizava Buzz e o Aue todo, né? Depois, dentro de alguns meios, igreja, sempre líder na escola também. Mas a minha experiência, eu caminhei daí, saí do comércio com os meus pais e fui para a área da saúde. Eu trabalhava no hospital em Capão da Canoa, porque eu sou natural de Capão da Canoa, então, né? Lá no hospital eu era acadêmica de enfermagem, mas já participava dentro de um setor como líder, né? E tive o convite, então, de virar o Hospital de Sapiranga pela minha gestora lá de onde eu trabalhava, que ela veio para cá, e eu assumi um cargo aqui de gestão. Na época eu tinha uma equipe com 22 pessoas, que foi a minha primeira equipe, então, na gestão, assim, por isso que eu brinco contratada, porque antes eu fazia gestão de outras coisas, né? Adorava me meter em confusão e participar de lideranças. Então, o primeiro cargo, realmente, como gestora, foi aqui no Hospital de Sapiranga.
22 pessoas de arrancado.
De arrancado, sim. Hoje eu olho e né, penso, na época era assustador, né? Mas, sim, 22 pessoas e pessoas maduras, experientes e mais... velhas do que eu, então sim, foi um grande desafio. Quem me conhece muito dessa época, que eu sou muito grata a Sapiranga, sabe, por isso, por essa oportunidade, porque eu digo, no primeiro momento tu para e pensa assim, o que tu vai fazer em Sapiranga, né? E aí, o que tem lá, né? E depois tu entende o que Deus tem preservado, né, pra gente na caminhada. Mas essa equipe, por mais que tenha sido a que fez os meus plins também, me provocou muito, me desafiou muito.
Ah, normal.
Eu dou risada, tu não vai acreditar. Baratinha de plástico escondida na gaveta. Coisas do tipo, assim, porque elas tentavam me desconcertar. Mas eu tenho um problema com isso, assim. Que quanto mais me provoca, mais eu quero mostrar que vai dar certo. Vem, então. Então vem.
Como gestão é uma arte, né?
É uma arte.
Porque se existe existe um mito de que o que motiva é salário.
Uhum.
E na verdade não, o mais importante mesmo é tu se sentir importante, tu se sentir parte da engrenagem, né?
Exato.
Claro que o salário é importante, né? Não vamos ser hipócritas aqui, mas não é o principal.
Ele é importante, mas ele não é essencial, eu diria, né? Ele faz parte do processo, evidentemente. Sobrevive com aquilo, mas ele não é essencial.
Ele não é.
Essencial é se sentir exatamente como parte. O que eu faço aqui, né? Para onde eu irei, né? Fazendo o que eu estou fazendo aqui, não, dentro da organização.
Qual é o resultado dessa ação que eu estou tomando no meu trabalho?
Exatamente.
Daí a parte da a arte da gestão é isso, mostrar para as pessoas qual que é a importância delas, né, no, na engrenagem.
Por isso que se torna uma arte. A minha próxima pergunta é relacionada a isso. Eu acho que eu sei a resposta, mas vamos lá. Basicamente, processo ou pessoas? O que é mais importante numa organização?
Aí vamos desempatar, né?
Eu vou dizer bem honestamente, a gente recebeu aqui 2 pessoas importantíssimas do segmento. Um empresário muito conceituado, depois a gente comenta quem é, e também uma pessoa que é da área da gestão.
Uhum.
E tivemos 2 respostas diferentes e muito bem fundamentadas. Então vamos desempatar esse jogo.
Vamos lá. Se tu não tiver pessoas, tu não toca processo nenhum.
Falei?
É, eu acho que ela veio pro nosso lado. Eu também eu concordo com isso.
Mas nem sempre os resultados são esperados. São os esperados pela empresa, né, pelo empreendedor, pelo proprietário, quando tu não tem processos, né? Mas algum resultado tu vai ter. E normalmente, de uma forma assim, bem fluida dos serviços, dependendo do ramo, a exemplo do serviço de saúde, se tu tem pessoas contratadas para aquela finalidade, atividade fim, saúde, cuidar de vidas, são pessoas formadas, que têm conhecimento e que vão fazer a entrega. Talvez não vão fazer uma entrega padronizada, não vão fazer uma entrega organizada, com qualidade e segurança como eu gostaria, eu, empregador, mas vão fazer. Vão fazer Sim. do jeito da Fabíola, da Maria, da Joana, da Carla, né, da Paula, mas vai rolar, vai rolar. Não vai ter padronização e talvez não vão ter resultados, a exemplo de estratégia financeira, se eu posso fazer o atendimento, não fazer registro nenhum, não tem cobrança, mas eu fiz o atendimento. Né? Então, sim. assim, não quero defender as pessoas, mas sim, sem pessoas tu não faz negócio nenhum.
O processo é feito para pessoas, né? Então, logicamente.
Pois é, eu vou dar uma pitada aí, porque o cara que teve aqui, ele saiu do nada. Ele tem um negócio multimilionário hoje, franquias e tudo mais. E ele é bem categórico. O processo está aqui. Ponto. Basicamente, as pessoas. Tá vendo? O processo é esse. Não vai mudar. E tá funcionando, tá? Porque os números apresentam isso.
Uhum.
Em contrapartida, tu e também a outra gestora, mentora de pessoas que estiveram aqui, já formaram muitas pessoas que eu conheço muito bem sucedidas. E acreditam muito mais nas pessoas do que nos processos. Eu acho que é um equilíbrio bem grande nisso. Porém, eu fico nesse lado. Eu acredito muito mais nas pessoas do que no processo.
Mas olha só, mas agora eu... Também, né?
Vamos lá.
Vamos reforçar essa tua opinião.
Não é mais um podcast, é um debate.
É, olha só, Fabiola, me corrija se eu estiver enganado. Mas no meu ponto de vista, o SUS só funciona por causa das pessoas e não pela estruturação e processos a que ele foi criado. No meu ponto de vista. Porque eu vou te dizer o porquê. Porque eu sempre comento, aquele dia eu comentei com o Pedro aqui, que eu fico puto com político, que eles não resolvem uma coisa básica, que é sempre fazer o posto de saúde atender o telefone. Eles não conseguem resolver isso. Daí que eu acho que o SUS não funciona. Só que, por outro lado, no parque, quando a Alice nasceu, a equipe de obstetras do SUS foi perfeita. Perfeita. Humanizado. A gente se sentiu importante. Eles entenderam que é a primeira vez que a gente estava passando por isso.
Alguém dessa equipe é do tempo da família.
Eu ia dizer de onde é essa equipe, eu preciso elogiar eles.
Essa piranga, doutor Rodrigo e doutora Tatiana.
Uhum.
Perfeito, perfeito. Então, e durante o processo de gestação também teve algumas situações no SUS assim que a gente... mas é comunicação, né? É uma coisa básica, né? Então eu acho que quando são boas pessoas, o processo funciona... Mas, por outro lado, se colocar qualquer pessoa ali que não está interessada que o processo funcione, o processo não vai funcionar. Como não funciona?
Depende. Ela demonstrou que funcionou lá quando ela chegou no hospital e tinha uma equipe totalmente desmobilizada. Então, depende também de quem vai gerir isso.
Exato. Então, é gestão.
Eu ia usar uma fala parecida com o que tu trouxe agora. Às vezes, e vamos usar o exemplo do SUS, acho que é uma colocação perfeita para fazer o raciocínio. A legislação existe, né? Ela é igual a nível nacional. Tu pega serviços no mesmo município, 6 postos de saúde. Vou lá pro posto de saúde, tá? A regra é a mesma, as orientações são as mesmas, a política estabelecida, mesmo com as combinações municipais, são as mesmas. Os postos funcionam iguais?
Nem um pouco.
Por quê?
Porque
a gestão individual de cada um deles. Isso.
Pessoas. Por que tem aquele paciente
que... Quer dizer, processo é esse, as pessoas, né?
O processo existe. Eu concordo com a fala desse profissional, que eu não sei quem é, quando tu tem força estrutural para manter o teu processo, ter um processo seletivo de pessoas qualificadas, tu tem remuneração, tu seleciona quem tu quer e que tu sabe que vai dar conta do processo. E aí tu treina essa pessoa e tu bota a pessoa no processo.
Mas é que tá, Fabíola, isso aí do zero. Lá atrás ele não tinha estrutura para isso. Ele já tinha.
Ele tinha processo?
Quando ele mentalizou que ele deu esse passinho adiante, sim. E, enfim, cabe discussão. O processo ele já tinha.
Ele botou pessoas dentro do processo.
Ele cria lá.
Isso, o processo tá aqui, acabou.
Uhum.
Meu amigo, ele vem comigo.
Ele vem de lanche, mas é...
Mas daí assim, se ele não treinou... Desculpa te interromper. Sim, pode falar. Mas se ele tem o processo e ele tem a pessoa... Bota aqui, processo e pessoa. Funciona? Processo e pessoa.
Processo,
tá aqui, a pessoa. Processo, tá aqui. A pergunta inicial era assim, o que é mais importante, processo ou a pessoa?
Certo.
Ele tem o processo.
Certo.
Ele botava pessoas e funcionou. Tu tem o processo aqui e tu tem a pessoa. Só larga o processo e a pessoa. Funciona?
Não, não funciona. De forma
funciona. Alguma. E como tu treina?
Ah, então tá. E aí nós temos uma resposta, claro.
E como tu coloca essa pessoa na engrenagem? Isso é gestão de pessoas.
É.
Como tu faz ela entender? E quem tu trouxe, tu fez avaliação de competência, de habilidade, um teste psicológico, entendeu premissas e valores dela pra ver se casam com a minha, do meu processo. Porque senão o casal não vai rolar. Não vai lá. Tu pode ser o melhor profissional. Se os teus valores não baterem com a minha empresa, se a tua caminhada tá indo pra cá e o da empresa tá indo pra lá, tu pode ter o melhor processo.
Ah, isso é unânime, né?
Missão, visão, valores.
Exatamente.
Isso aí.
Isso é unânime dos bons gestores e competentes gestores. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Frederico, conhece?
Meu filho, tá assistindo.
Que idade tem o Frederico?
12 anos.
Ô, Frederico, muda essa foto aí, cara. O Vinícius Júnior não, cara. Isso, ele botou a foto do Vini Júnior ali no,
xinga ele,
no perfil
isso aí.
Dele, cara. Bota a tua foto aí. A Letícia também tá mandando coração pra gente aí.
Não, sério?
Tem uma galera ao vivo aí.
Letícia é marketing, tá aí, ó. Ativa.
É, tu é marketing? Uhum. É, opa, tamo trabalhando, Letícia. Show de bola. Maravilha. E quando foi que tu percebeu, assim, mais ou menos, nessa tua caminhada, tu já devia ter isso lá no DNA, que tu também conseguiria fazer ou estaria pronta, apta pra servir de gestora executiva, indo para outros segmentos? Porque tu pode cair, por exemplo, numa empresa de X, pode
sim.
cair numa empresa, enfim, de negócios, enfim, de multi produtos, infoprodutos e tudo mais. Conta para nós quanto foi que tu também percebeu, opa, né, tem uma defasagem aqui, eu tenho um cantinho para mim aqui.
Eu posso abrir um guarda-chuva.
Ou tu abriu o primeiro, eu vou me preparar e aí eu vou cair nesse mercado.
Não, foi no susto. Foi a vida mesmo que ensinou. Eu fui muito feliz na minha caminhada dentro da instituição e eu tive 16 anos dentro do Hospital de Sapiranga.
16 anos?
Sim, metade mesmo? Da minha vida, foi minha segunda família. Sapiranga Caramba. Me acolheu muito bem, eu realmente sou muito feliz por isso e a instituição também. E eu tinha um gestor por muito tempo, sempre tive, que me desafiava. Lembra que eu falei que é o meu problema? Então me provocava essa evolução. Então eu tive uma jornada que eu transitei entre áreas, Thiago, dentro do hospital, e eu fui tendo as experiências com áreas diferentes. E aí quando eu saí da instituição, ano passado, por isso que eu disse que foi no susto, eu me deparei perguntando quem sou, o que faço, como eu posso ajudar e como eu vou seguir a partir daqui, né? E buscando ajuda com os meus mentores, com mentor de carreira, com mentor de posicionamento profissional, eu achei essas respostas, que então eu não era mais só a enfermeira. Né, que eu não era mais a Fabiola, só a mãe do Frederico da Cecília, aquela sonhadora, aquela pessoa positiva, que carrega assim, Deus forte no coração e tem muitos sonhos, e que percebia que podia ajudar muitas pessoas, mas tinha algo a mais. Né, e as minhas últimas experiências dentro da instituição, que eu tive uma equipe multidisciplinar enorme, me mostraram que eu podia sim ajudar outros profissionais em outras áreas. E aí então eu me lancei como mentora executiva. No final assim, da minha trajetória, eu busquei uma formação em mentoria. E ali já surgiram assim, né, lances, né, flashes. E eu estava sendo teimosa, assim, não estava querendo aceitar muito bem. E aí, então, com esse auxílio de autoconhecimento que eu busquei, eu entendi, não, realmente eu posso auxiliar outras pessoas. Do ano passado para cá, em 10 meses, eu fui mentora de administradores, de nutricionistas, de comerciantes, de CEOs de empresa, e aí tu percebe que tu pode, né, realmente auxiliar outras pessoas, porque aí a gente volta ao que estávamos falando. Tudo é pessoas, projeto, processos e propósito, né? Na vida da gente é assim, sim, né? Se tu tem propósito, que é o que tu precisa para alcançar? A gente reza, né? A gente pede, mas o milagre não vem, já diz o Sérgio Cortella, né? Ele se não dá para só rezar, né? Orar e vigiar, mas vamos trabalhar, vamos botar a mão na massa. Então, aquilo que eu fazia lá, eu consegui ajudar muitas pessoas nessa caminhada curta aí de 10 meses como mentora, né? E aí, independente da área, porque eu não preciso de expertise do ramo.
Sim. Nem do produto, enfim, não é tu tá fazendo com...
Não é isso, né? A expertise aqui é a força de vontade em busca do teu propósito. Então hoje eu ajudo as pessoas a entenderem o seu propósito, onde elas estão indo, né? O que eu quero, por que que eu estou aqui, dentro de uma empresa da mesma forma. Algumas pessoas me dizem, ah, mas não estou indo bem. Tá, mas o que é bem para ti? Quanto é bem? Qual é o valor que tu quer atingir de metas financeiras na tua empresa? Qual é o público que tu quer atingir? Qual é o grupo de pessoas? Onde tu quer estar inserido? Ah, não sei.
Vou começar do zero. Bom,
vamos começar de novo, né? Alice, País das Maravilhas, né? Se a gente não sabe onde a gente está indo, qualquer lugar serve, né? Então, é um caminho bem inicial, e se a gente para conversar, assim, parece básico, né?
É, exato, mas exato.
É que o óbvio precisa ser dito.
Exatamente, exatamente.
Perfeito.
O comportamento precisa ser dosado muitas vezes nas empresas para isso, né? O Frederico deu risada, acho que vai rolar a troca da foto. Samuel Padilha, Samuel inclusive é nosso convidado, cara, vai participar conosco aqui. Conhece Samuel?
Conheço.
Samuel é um cantor, vai estar conosco aqui já. Não preciso a data aqui, mas o Samuel é nosso convidado já ali na frente. É. Luana Cabreira também tá com nós aí online. Samuel já cantou? Já viu ele cantando? Canta bem?
Sim, sim, amigão.
É mesmo?
Tá lá preparando a janta com os amigos em casa pra esperar. Ô,
Samuel, só de curiosidade, conta pra nós o que é a janta, porque eu não tenho janta ainda, não sei se tu já tem, Thiago. Não tô me autoconvidando, mas quando?
Mas vai que rola, né? Que?
Eu sou do time sopa e janta.
Sopa e janta, mas o banho da Alice, né?
E o banho da Alice, né?
Eu Exatamente.
Sagrado banho, né?
Fandou o banho da Alice.
Olha só. É coisa de pai, né?
Pô, e ela tá com 4 meses?
4 meses.
É. Com esse friozinho.
Bem bom dar banho, daí ela ocupa todo o chuveiro, né? Do banho no chuveiro.
Ah,
né?
Do banho no chuveiro. É.
Já pode com 4 meses? Deixa
ele deve ficar abraçado nela e vai, né?
Processo,
não, faz desde a primeira semana que eu dou banho nela.
No chuveiro? No chuveiro.
É, no chuveiro. O médico disse que não.
Tá bom, não tem, não, deixa quieto.
Eu ia dizer,
Luana, desculpa, é Lauana. Ah, ela até inclusive me corrigiu aqui. Lauana Cabelo, desculpa, é Lauana. 16 anos de hospital. Aqui em Sapiranga.
Então tu começou com 12.
Foi agora, nesse período então, que tu saiu, que tu deixou 350 pessoas fazer gestão. Uhum. E aí deixa eu dizer, não rolava conflito de setores. Aí tu entrava, era isso? Qual era a tua função, assim?
Gerente assistencial.
De conflitos, de, enfim, de tudo isso?
Sim. Eu era gestora de toda essa área assistencial multidisciplinar. E dentro de cada área eu tinha pessoas, né?
Claro, aí tu tinha pessoas
coordenadores, sim, né? Lideranças, supervisores. Em cada área eu tinha os meus braços, né? Direitos, uhum, esquerdos e as pernas, né? E nós sempre trabalhávamos já nessa época com processos, treinamentos e indicadores de resultado. Então dentro de cada área eu tinha os meus coordenadores com quem eu alinhava as metas, propósitos, e a gente fazia acompanhamentos periódicos, reuniões. E sim, daí tu faz análise de resultado, tu faz performance. E aí, quando tem o problema, a necessidade, tu interage de forma um pouco, claro, mais...
Gestão de crise.
Isso, conflitos, crise, né?
Fofoca.
Aí tu trabalha de forma mais direta, né? Sim. Imediata. Mas sim, com envolvimento nas áreas, com participação dentro dos setores, né? Durante a pandemia foi um momento mais presente ainda, né? Mas eu sempre trabalhei muito junto com a direção, então a estratégia, né? Plano diretor, onde a instituição está indo, para a gente chegar nesses objetivos. Então, realmente, assim, um perfil gerencial, mas junto com a equipe da ponta também. Então, treinamentos também, abordagem com as equipes, né? E desenvolvimento desse corpo de coordenadoras, né? Porque aí, de novo, alinhamento com elas, para que a gente possa lá na ponta ter a entrega que se deseja, seja com cuidado com o paciente, lá na obstetrícia, com os nascimentos, sim, com os protocolos, né? Com todo o cuidado, porque tu precisa programar tudo, né? A gente tem profissionais capacitados, formados, mas se tu não padroniza, não dá treinamento, não supervisiona, as coisas acontecem no formato de individual, de cada um, né? Então, satisfação do cliente, experiência do paciente, toda a parte de segurança do paciente, então todas as metas que a gente tem hoje a serviço da saúde a nível nacional, a gente tem metas, né, internacionais de segurança do paciente. Por fim, a gente buscou certificação de qualidade na instituição, então todo esse desenvolvimento de protocolos, de rotinas e de padronização, então esse envolvimento todo vinculado junto com o meu cargo, com a minha atividade.
Eu imagino. Nem
tudo isso em 8 horas do dia?
8h48.
É, um pouquinho mais.
Nossa!
Né? Quem é gestor nunca trabalha só isso, né?
Nunca, né?
Nunca, né? Uhum. Deixa eu te perguntar, nunca nenhum, sem viés político, né? Não rolou nunca um convite para assumir alguma secretaria de saúde, algum cargo público? Porque tu tem um domínio, me parece, muito amplo em relação a isso, né?
Ah, daqui a pouco tu ia conseguir fazer os postos de saúde atender os telefones.
Aí que tá. Essa gestão falta, né? E se tu tem alguma pretensão política? Porque tu te comunica bem, tem todo um domínio do meio, né? Mas eu te faço essas duas perguntas.
Certo. Tive interações, sim, com o meio político, mas com esse perfil de trabalho muito colaborativo, né? E isso eu percebo, assim, que na nossa rede de saúde aqui no município funciona muito bem. Sempre foi muito mais com o intuito de somar, agregar, dividir conhecimento do que assumir áreas, né? Então eu tenho colegas que, por mais que a gente tenha as nossas críticas das diferenças entre os postos de saúde, tem profissionais ímpares na saúde do município, que eu respeito muito, e sempre trabalhei junto com esses, né? Algumas negociações aconteceram em alguns momentos, mas realmente a política, assim, não é o que...
Não é o plim.
Não é o plim, né? Eu tenho as minhas críticas aí e... Infelizmente, assim como em qualquer outro sistema, na política nem sempre tu consegue entregar a tua qualidade, porque tu tem outras interfaces de interesse do meio, né? Nem sempre tu consegue fazer um protocolo, um treinamento, fazer uma entrega, porque aquilo não conversa. E não tô falando do nosso município, claro, da nossa política, não, né, não é local,
mais,
né? Tô falando de sistema, né? Sim, de sistema.
Ela resumiu o motivo que eu tenho aversão a político, exatamente por causa disso.
Tranca, parece.
É um bloqueio, né? Não, não vai conseguir. Eu falo, segura um pouquinho, né? Tu tá, relaxa um pouquinho.
Resumiu.
Mais ou menos isso.
E claro, a política, acho que isso é evidenciada, né? Através dos partidos e dos interesses. Mas isso serve pra política de sistema privado também. Dependendo onde tu chega, o formato é parecido também.
É,
né?
Isso é verdade.
E aí a gente volta a um comentário de Missão, Visão e Valores. Tu tem que estar num sistema onde Missão, Visão e Valores casam com os teus, né? Conversam, estão alinhados. Porque para muitas pessoas, os valores da política, check, tá tudo bem. E aí a pessoa se encontra ali no meio e tá tudo bem fazer um posto diferente do outro, fazer entregas diferentes, né? E aí cada profissional tem que se encaixar.
Claro, tem que se encontrar, né? O teu trabalho de mentora executiva, ele acontece de que forma, Fabio? Ele é presencial, ele é digital, ele é individual, em equipe? Como é que funciona esse teu case?
Certo. A minha abordagem hoje ela é individual, né? Eu não tenho um roteiro, porque eu desenvolvo com cada cliente a demanda dele. Então, tem pessoas que me procuram para uma finalidade, projeto, pessoas, questões próprias. Então o roteiro é dinâmico, né? Eu vou adaptando, assim. Trabalho com busca de propósito e a construção do projeto, do plano de ação dessas pessoas para atingirem esse objetivo. Mas a dinâmica é individual, online ou presencial, conforme a necessidade de cada cliente. Não tem periodicidade também fixada, né? Os encontros são em torno de uma hora, duas, normalmente. A gente tem que encerrar para parar de conversar normalmente.
Claro.
Mas a gente respeita a minha periodicidade para dar continuidade, porque, assim como qualquer outro projeto, tu imagina ele, planeja, escreve, executa, avalia, supervisiona e tem que ter continuidade para alcançar o objetivo. Então, eu não atendo pessoas que querem um encontro só, né? E não querem dar continuidade, porque normalmente esse resultado não acontece. E aí, se o resultado não acontece, eu também não me sinto realizada e eu não vejo,
claro,
o resultado fim alcançado. Eu trabalho bastante com treinamentos também. Então, a abordagem coletiva, ela se dá mais com um objetivo, às vezes, do empregador, da empresa, ou de um objetivo coletivo, realmente, né? Então, aquele grupo de pessoas quer aprender sobre um assunto. Então, e aí mais na área técnica, realmente, né? Na área da saúde, como enfermagem, como segurança do paciente, como processos de qualidade dentro do serviço de saúde.
A empresa vai te contratar, vai estipular uma palestra lá e vai...
Um tema.
Algumas pessoas lá, eu preciso que ajusta isso com a minha equipe aqui, tu consegue fazer isso. Uhum. E tá feito o trabalho.
Isso.
Bem interessante. Minha próxima pergunta é assim, existem, pelo menos eu não sei se tu concorda comigo, enfim, muitos gestores no dia de hoje, né? Não, mentores, desculpa. Parece que cresceu esse leque, uhum. né? Parece que esse leque tá bem aberto.
Sim.
Isso se dá porque as pessoas estão procurando mais... Porque surgiram muitos problemas que antes não se viam, né? Uma terceira via, talvez, o que eu via antigamente, eu digo década de 90, início de década de 2000, as empresas eram engessadas para isso, né? Uhum. Eu sou do tempo, por exemplo, que eu trabalhei uhum. numa empresa, que a gente conversava sobre, vamos contratar um consultor? Não, consultor é quando está sobrando dinheiro. Uhum. Nós não vamos gastar isso agora.
Não.
Né? Exatamente, segura aí. E não, hoje parece que se abriu mais esse meio. Então, a que se deve essa... Os dois motivos, né? O crescimento da problemática, vamos dizer assim, das empresas, ou o crescimento do número de gestores.
Tem também,
né?
Os oportunistas, né?
Tem também.
Tem.
Tem também, que a gente conhece de longe. Né?
Então, eu vejo que essa pulverização de mentores, uhum. né? Porque a gente vê dessa maneira realmente, né? Se dá por dois caminhos, assim. Um nicho de mercado. E as pessoas chegaram num momento, nós, população, como sociedade, de não querer mais o vínculo empregatício com o horário, uhum. com o cumprimento de horário, com tarefas designadas por um gestor, por uma liderança. Então, tem muito disso, que é um comportamento social. As pessoas, se a gente olhassem ao redor, né, estão deixando dos seus empregos, das suas atividades, onde fazem parte de um meio corporativo para buscar a vida autônoma, né? E isso se dava muito no comércio, como empreendedores, e hoje não mais. Porque hoje, o que é o mentor, né? O mentor é alguém que tem uma expertise em algum tema e que pode auxiliar pessoas a evoluírem naquele tema, naquela expertise. Então, muitas pessoas, na busca da autonomia, né, se perceberam através de autoconhecimento, a exemplo de mim, que tu tem uma expertise para ajudar pessoas, uhum. né? Então, eu vejo um viés muito comercial, sabe, Thiago? Muito, assim, no sentido de que as pessoas estão buscando objetivos delas, de sair do mundo corporativo, ser autônomo, mas aí eu vou ser o quê? Né? Antigamente, que se fossem os nossos pais, iam abrir uma loja de alguma coisa, né? Hoje não, as
vamos
pessoas...
Vamos alugar uma sala.
Vamos alugar uma sala, vamos ver funcionário, o que, uhum. que a gente vai vender? Vou abrir um restaurante, vou abrir... Era, né? O que a gente pensava quando a gente pensava em sair, não ser funcionário, o que a gente ia fazer, né? Uhum. E hoje as pessoas conseguem reconhecer, acho que o autoconhecimento e esse movimento social também, né? De busca uhum. por autoconhecimento, autorresponsabilidade, trouxe essa oportunidade. Então, eu vejo mais como uma linha comercial de as pessoas buscando esse modelo de vida, né? E o viés do autoconhecimento, que muitas pessoas se perceberam, né, se identificaram experts em algo, né, com vivência, né? Diferente de que a gente vê, às vezes, na rede social, você é um mentor que não viveu aquilo, né? Que a gente vê, né?
Tá cheio, né?
Tá se ele aparece com uma Lamborghini na beira da praia, pode contar. Não é fria.
Não quer dizer nada, Fábio, eu tenho uma Lamborghini estacionada aqui na frente, percebeu não?
Mas ela não fica se mostrando na internet.
Pode ser também, né?
Mas ela não usa isso para vender curso.
O Matheus Herman está dizendo que o conteúdo é maravilhoso também, é um ótimo conteúdo, parabéns pela jornada. Carla Heisbert. Isso, orgulho em ter feito parte da equipe da Fábio. Vê que ela lembra de ti, né, Carla? Tá vendo, a galera tá on aqui com a gente. O que é mais fácil ou o que é mais difícil, Fábio? Construir um bom profissional... Né, que tu percebe talvez que ele tem as ferramentas, mas talvez ele não teve um ensinamento, ou desconstruir algum empresário que já tem anos de empresa, está na hora de descansar e não quer abrir mão para deixar um CEO tomar conta dos negócios dele. Conta pra nós.
Essa
pegou forte, pesado, né? Pegou pesado, né?
8h42, a gente tinha que, né? Vamos lá.
Ele não tava, me deixa muito leve, tava muito bom,
tava,
né?
Tava muito fácil, né?
Eu sempre digo que construir profissionais não é fácil, não é mesmo, né? Mas a nossa grande barreira é comportamental. E se tu consegue fazer, porque até isso a gente consegue hoje, né? Tem ferramentas uhum. para isso, para acessar cada pessoa e tu identificar quais são os gaps, as necessidades dela, os pontos fracos. E se ela topa, tu monta um profissional. Se ela não topa, tu não monta nada. tu até tenta, te esforça, gasta energia, gasta tempo, mas fica ajeitadinho, sabe? Mas não monta. Mas se ela topa, tu monta profissionais. Desconstruir culturas e grandes empresários para abrir espaço, né? Ou para até mudar.
Pra evoluir.
Isso, era o que eu ia falar, né? Até para mudar de modelo. É muito difícil. Porque a gente até entende, né? Existe uma crença estabelecida. Deu certo até aqui, assim. Eu fiz sempre assim, né? E deu certo. Eu conquistei espaço, resultado. E talvez eu vou estar chovendo no molhado e sendo insistente. Mas se esse CEO, se esse gestor percebe o propósito da onde a empresa inteira está indo, dá para fazer também. Eu conheço profissionais que depois, já de certa idade, com muitos anos de empresa, foram buscar formação, foram buscar escolaridade, foram buscar cases de sucesso com realidades diferentes para trazer para a sua empresa um modelo diferente. E a gente consegue imaginar, né? Se eu tenho hábito e rotina há 25, 16, 15, 5 anos de um jeito e eu preciso mudar uma estrutura inteira, iniciando por mim, é muito difícil, né? Mas aí, se o propósito dessa pessoa está alinhado, ele entende, tem transparência com um time inteiro, que ele tem um papel fundamental para mudar essa estrutura toda que está abaixo, né? Porque é
sério. O guarda-chuva.
É o guarda-chuva, né? Dá para fazer.
Mas é mais difícil.
É mais difícil.
É um conservadorismo, né?
É, até porque o profissional, se... Ela comentou, tem que existir um querer mútuo, né?
É isso.
Entre o gestor e o profissional para ver uma evolução, né? Se o funcionário não quer evoluir, é basicão, né? Vamos trocar.
E aqui a gente tem uma máxima, né?
É difícil trocar o gestor.
Isso, é uma grande máxima aqui, né? O gestor não vai olhar para baixo e perguntar para todo mundo, pessoal, tá bom assim, o que querem que eu mude, né? E o contrário não é verdadeiro, porque o gestor, junto com toda a sua equipe, consegue olhar para baixo e dizer, Fabíola, isso eu preciso que tu mude, se tu não mudar...
O técnico de futebol não vai mandar todo o time embora, né?
Não. É. Não vai mudar, né? Coitado do meu time, né? Tá aí, né?
Passando. Você é gremista, porra?
Colorado.
Ah, colorado, né?
Passando por mudança, nós vamos lá, né?
Vamos lá. Faz parte do processo.
Eu cachecol hoje, por causa do Cudê.
Por causa do Cudê, eu tenho uma informação. Faltou luz lá, mas o Frederico disse que já voltou, ele voltou.
Ah, é?
É, voltei, caiu energia aqui. Show de bola. A Débora, com H, disse que não está conseguindo comentar, mas está acompanhando também. Disse que quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Que baita frase da Débora, hein? E eu concordo com o gênero, número e grau com ela. É a frase da Letícia, que tá um... A Letícia tá fazendo um baita trabalho hoje, hein?
Nunca trabalhou tanto. Tá ativa ali?
É. Tá ativa mesmo, hein? Caramba. Galera, obrigado mesmo por todos aí que estão nos acompanhando aí. E o... Acho que eu não vou ser convidado pra janta, porque o Samuel não disse o que tá rolando lá de janta.
Mas...
Nós vamos rever o teu convite aqui, meu querido.
Calma, ele deve ter ido buscar o vinho.
É, nós vamos rever o teu convite aqui, tá, meu ilustre.
Mas essa situação é interessante. E eu até tendo a entender, mas eu imagino que aquele gestor antiquado, que não existe mais, mas
o chefe,
o do grito, o tem que me pedir para sair.
O da ordem,
esse cara não procura mentoria, né? Ou procura. Não procura.
Ele é o conservador lá que vai ser o CEO da empresa, que não vai abrir espaço para ninguém um dia tomar conta da empresa.
Não, normalmente é o tipo de profissional que não busca nem para ele nem para a equipe, né? Tá tudo certo e precisa ser do meu jeito. Se eu chamo uma consultoria, eu nem quero ouvir, né? Porque a consultoria.
Eu sei tudo,
né? O meu jeito tá certo, né? Mas o mercado tá empurrando essas pessoas, né?
Sim.
Não tá mais tendo espaço, não assim, tá, né? A gente usa a frase que a Débora trouxe ali. Cada vez mais os profissionais entendem, independente do grau que eles estão na operação, tático, estratégico, de que o respeito precisa acontecer. De que o negócio tem um fundamento e essa importância que talvez lá, 15 anos, quando eu cheguei no hospital, a menina de gente não sabia, hoje ela sabe. E ela sabe que se ela parar, tranca. Né? Então os gestores estão tendo que evoluir, porque senão tu não atinge resultados, tu não faz a empresa andar, Né? Então, eu acho que nós temos ainda sim, em alguns serviços um pouco mais, algumas áreas um pouco mais, em alguns sistemas um pouco mais, mas já não tem mais espaço para esse gestor, né, que é o chefe, porque ele não tem a equipe junto com ele. E aí, não flui, não vem os resultados, né? As pessoas não estão felizes. A gente vê hoje ao nosso redor, é muito raro a gente ter pessoas que ainda trabalham em lugares onde elas não estão contentes. Uhum. Pelo contrário, as pessoas nem param mais no trabalho,
não,
né?
Eu não preciso disso aqui pra minha vida.
As pessoas trabalham duas semanas, não tá dando certo, elas estão indo embora. Hoje tu ter equipe operacional, mão de obra, e vocês devem ouvir esses relatos aqui, homens, né? Tu não para com a equipe, porque o ser humano não tem mais aquela... cultura que nós tínhamos, e a gente foi criado assim pra ficar anos na mesma empresa, né? Sim. Pra respeitar tudo, porque ali são as regras. Não, hoje a sociedade, cada vez mais essas gerações que estão chegando, eles são. Eles têm uma necessidade imediata, eles não têm paciência pra esperar. Então, ou é da forma como atende o que é a expectativa de vida deles, ou tchau, muito obrigada.
Rotatividade.
Né? Rotatividade.
Rotatividade é culpa do gestor.
Também, né?
Não, no meu ponto de vista é.
Eu trabalhei
numa empresa que se eu contratasse um profissional e ele 2 meses depois pedisse as contas, a culpa era minha que não identifiquei isso antes de contratar ele. E eu acho que faz sentido. Não que eu vá acertar sempre, né? Não, ninguém vai acertar sempre. Mas a responsabilidade, no meu ponto de vista, é do gestor, que tem que identificar esse tipo de situação, que é exatamente isso onde tu entra. Se a pessoa saiu é porque ela não está enquadrada com os valores e com o propósito que a gente procura na empresa. Por isso que ela não é feliz.
E desalinha, né?
Exato.
É, faz sentido, mas eu não concordo lá contigo.
Ah, vá que tu não concorda.
Não, acho que não é responsabilidade total tua. Mas claro, tem que perceber através de uma comunicação se ele está não alinhado com aquela com as missão, valores então. E tudo mais.
Tu acabou de concordar comigo?
Não, em partes. Tu tem que observar se ele está alinhado ou não. Agora, se ele pedir demissão, a responsabilidade é tua, não. Enfim, isso é pauta para outra. Frederico, aí junto a janta.
Ah, que bonito.
Ele tá, ao vivo. A gente... Ô, Frederico, nós vamos fazer te buscar aí, tá?
Vai ter fricassê, fricassê. Top.
Já estão sabendo que vai ter.
Já, né? Samuel já explanou pra nós aí.
E o vinhozinho tinto.
É, e o...
Merlot com fricassezinho.
Pô, que dia que tu vai vir, Samuel?
Eu vou
tu
comer
vai...
sopa.
É. Não reclama, hein? Não reclama.
A Carol faz a melhor sopa do mundo.
Mesmo?
Disparado.
Isso que chama um bom gestor em casa, né?
Disparado. É. Melhor tá sopa do mundo.
Obrigado, viu, Samuel, pelo convite. Não vou poder ir, mas fica pra próxima aí. Gratidão mesmo.
E só pra levar em consideração, não é ele quem está fazendo a janta, é a Ana, tá? Ele não deixa ganhar méritos em cima disso. Ele tá só fazendo apoio, né?
Ah, Samuel.
Ele disse que ia me assistir em casa pra rir, né?
Pô, Samuel, tu tava indo tão bem, cara, mas tudo bem. Então, sucesso aí pra vocês no fricassê. Uma referência tua, Fabio, na área da gestão, na área de ensinamentos, quem seria?
Fernando Torelli é um grande CEO, hoje ele é gestor no HCOR, São Paulo, Rio, naquela região, mas ele é oriundo aqui de Porto Alegre, dos hospitais aqui da região, e é um grande professor, assim, é um grande exemplo. E eu tive uma passagem pelo Mãe de Deus, Capão da Canoa era o hospital da rede Mãe de Deus, e ali eu tive a oportunidade de ter acesso, né, a alguns aprendizados com ele, porque ele já trabalhava na região, e eu tinha uma grande admiração. E agora, recentemente, em 2 anos, eu faço parte dos voluntários da saúde, a nível nacional também, e ele é o gestor.
E desse grupo?
Deste grupo de voluntários, porque ele tem uma premissa dentro desse grupo de trabalho, que é ajudar a saúde a nível nacional, através de profissionais qualificados, que nem sempre a nível da saúde pública... Nós temos pessoas qualificadas, com formação e nos lugares devidos. E alguns serviços não fluem bem porque falta a consultoria, falta a expertise, falta a vivência. Que atrapalha no caminho, né? Falta gestão de processo, de resultado. E ele vendeu esse projeto muito bem há 2 anos atrás, quando ele fundou esse grupo de trabalho. E eu faço parte, então, dos voluntários da saúde.
Como é que ele ajuda nesse grupo?
Como?
Deixa eu entender como é que tu entrega ajuda.
Online. Reuniões, online. Projetos. A gente assume projetos.
Alguém lá do Nordeste, enfim, preciso de ajuda lá, vamos colocar a Fabiola online contigo.
Eu hoje ajudo, o projeto que eu estou atuando hoje é do Hospital do Fundospar, Paraná. Então a gente tem um grupo de trabalho, são profissionais de todas as regiões, a gente se reúne periodicamente e aí lá é planejamento estratégico. O trabalho que a gente está realizando com eles. E aí, expertises variadas de diversas áreas, finanças, RH, pessoas, enfermagem, área assistencial. Nós realizamos reuniões com aquela instituição que tem como objetivo realizar planejamento estratégico e não tem como pagar uma consultoria para esse objetivo. Então, nós trabalhamos com eles no desenvolvimento do planejamento estratégico da empresa. Reuniões online, né, pessoal? A equipe de Paraná, os outros colegas são... Isso aí, né? A gente depois que aprendeu, né? Que online funciona.
Precisamos
e aí
pandemia,
a gente tá entregando esses resultados junto com os serviços dessa forma. E tem cases maravilhosos, assim, de evolução do serviço de saúde, né? Através dessa metodologia. Então, o Fernando Torelli é um gestor que carrega como premissa a gestão de pessoas. E um grande administrador com uma visão de negócio muito interessante, com resultados financeiros importantes por onde ele passou, mas sempre carregando esse olhar das pessoas. Que se tu não tem pessoas no teu time que estão alinhadas ao teu propósito e que não brilham os olhos, esquece, né? Então ele fala isso. Então, e isso é o que me conecta a esse grande exemplo.
Tá aí, temos um nome a pesquisar sobre, né? Já tem livro esse moço aí, esse rapaz?
Ele tá agora tá na descrição.
Tá rolando, tá tendo, né? Tendo. Inclusive o Samuel disse que dia 28 ele vem aqui, tá legal, tá feita a data aí. Legal, Samuel. Durante a pandemia, tu estavas no hospital, mas tu percebeu a mudança do mercado digital. Inclusive hoje tu faz mentorias no mercado digital. Tu tem lá no teu projeto também fazer, vender cursos online, entre aspas, né? Resumindo lá, ter o teu curso pronto lá para quem quiser acessar, ou ainda não é um projeto que está...
Ainda não é um projeto. Eu, ano passado, quando eu me dediquei bastante à mentoria, e eu pensei em viver nessa área exclusivamente, eu cogitei, entrou no meu 5W2H, né, no meu projeto ali de produtos, né, disponíveis, porque eu entendi que a minha hora... dia, né, semana já não estava me rendendo tanto para mim ter clientes o suficiente, rentabilidade mesmo, claro, né? Então o resultado financeiro lá não chegava onde eu queria. Então eu avaliei, estava no meu plano, mas os convites para voltar para a gestão dentro do serviço de saúde me ganharam.
Sedutores.
Eu digo que é uma cachaça, né? Ontem ainda encontrei uma equipe, uma parte, pessoas de uma equipe que eu fazia gestão, e ela disse, Fabiola. Daí eu disse, eu voltei pra cachaça, não adianta, é isso.
Tentei sair dela, não saiu de mim.
Não saiu de mim, vamos mais um pouco, eu sou jovem, dá pra colecionar mais expertise, experiências, vivências, e aí a mentoria só vai ficar mais rica, né, na caminhada, porque é isso que nos diferencia, né? São esses desafios.
Mas em teoria, criar um curso de gestão de pessoas, ele deve ser bem complicado, né?
Não, eu diria até uma porque mentoria, não tem, né? Uma mentoria estudante executiva.
Porque um curso em si não tem uma pílula mágica.
Mas um não é dois, né?
Não tem uma ciência exata para aplicar um curso.
É que daí tu pode vender cursos de ferramentas, né? Do próprio que a gente brincava do 5WZH, né? De como montar projeto, de como tu monta ferramentas de qualidade... organização através de PDCA, supervisão de projetos, análise de performance, então são ferramentas. Aí tu pode fazer cursos, né, para vender e ensinar como operacionalizar. E as pessoas hoje em dia, por mais que tenham muito material, YouTube tem, literatura, ainda a gente encontra dificuldade de interpretação, de trazer do livro e aplicar na realidade, né? Como que tu traz isso para tua vida, para o teu projeto? Então, os cursos têm muita procura nesse sentido e se vendem, né? Isso que é o interessante.
Porém, eu, falando por mim, eu acho que assim, eu faria com quem eu me identificaria e com quem eu conseguiria entender com clareza, ilustrado de forma clara, o que quer transmitir. Por exemplo, o Fabíola falou 9 vezes aqui a palavra propósito hoje.
Então, ele tá contando.
É, então a Fabíola, ela tem como...
Tu contou mesmo?
9 vezes ela tem. Então ela tem isso, né, nela. Ela quer descobrir exatamente onde tu quer chegar. Tu consegue identificar isso, então é fácil. E o curso não, ele é mais mecânico, né? Ele é mais um todo e mais um total.
Engessado.
Aí faz sentido onde tu queres chegar. Tu faz parte do processo lá de seleção também na empresa?
Sim.
Também? Tá, então vou te deixar 2 perguntas.
E um currículo?
Não, ainda não. Deixa eu te dar, mãe. Eu tô aí anotado em mim. Ô Lucas, é brincadeira. deixa eu te dizer. Olha aí, ó, tô até.
Deixa eu ir atrapalhado. Não era sobre isso, né?
Eu vou lá na Itália e eu vou lá na Fabiola. Me complica, né?
Eu sou alívio cômico.
É, tô vendo, né? O que não pode faltar assim? Não, ele vai, entrou no processo de seleção. Não, essa pessoa tem que passar. Vai, eu vou conseguir. Nem que falte alguns detalhes, eu vou conseguir moldar ela. E é caro contratar, Fabio? Valor, não preço.
Valor, não preço, bem, bem pontual a pergunta dele. A primeira pergunta, então, assim, o que não pode faltar, né? Hoje, num processo seletivo, a gente tem critérios mínimos, né? Critérios que todas as empresas têm. Então, se eu vou contratar um técnico de enfermagem, ele tem que ter a conclusão do curso dele, o diploma
esquece
dele,
o critério. Quero saber desse ser humano. Fala
desse
um
ser
mais.
Humano. Então, a parte avaliável, né, que tu quantifica, que tu coloca critério, é o que tu consegue mensurar, né? E aí, talvez trazendo a tua fala do propósito que tu citou para dar 10, então, né, para ficar mais bonito, tá? Na hora da entrevista, tu tem que perceber o que toca aquela pessoa. E é o que ela veio. Eu gosto de fazer processo seletivo e eu olhar. Os processos hoje incluem etapas, né? Os critérios, independente do cargo, testes psicológicos, toda aquela abordagem. E eu sempre dizia para os psicólogos que trabalhavam comigo a nível de recursos humanos, eu quero olhar, eu preciso ver. Traz todo mundo, pode ser coletivo, tá tudo certo, uma conversinha, 15 minutos, para olhar nos olhos e para sentir ao que as pessoas vieram. E aí eu não sei explicar, né? Talvez a teoria ela, nessas horas, não nos ajuda tanto.
A
né?
conexão.
É conexão, é vínculo, é afinidade, é entender por que, que o Thiago tá aqui. Eu perguntei quando eu cheguei, mas qual é o porquê? Qual é a ideia do podcast, né? Então, assim, por que, que tu tá aqui? Por que, que eu tô aqui hoje, né? E eu faço essa pergunta na entrevista: por que tu tá aqui hoje? Daí, hoje à tarde eu fiz uma entrevista, entrevistei 3 enfermeiros. E eu perguntei: onde vocês estão indo? Na tua trajetória de vida, onde tu tá indo? Isso interfere pra mim escolher. Totalmente.
Falou salário, tá ferrado. Falou, é pelo salário, tá ferrado.
Não, isso é, tem que entender, né? É. Pra somar no time. E não sei se eu respondi a tua pergunta.
Não, claro. Com clareza, né? Inclusive. Com clareza.
Porque...
Tem que sentir o porquê que ele tá ali realmente, pra onde ele vai, né?
Tu sabe o que ele vai te entregar.
Exatamente.
Daí.
Exatamente.
Né? Ou não.
É, tu já começa negativo, outro já começa positivo.
Ou não. E... contratar a Fabiola não é caro, depende do valor agregado para cada um, né? Depende, eu diria assim, para essa cliente, por exemplo, de ontem, eu não tenho sombra de dúvidas que ela ter atingido o propósito dela em umas 6 semanas, eu acho, e estar aí voando, não foi caro, pelo contrário, né? A realização e o quanto ela tá, nem estou falando em dinheiro, em espécie.
Sim, sim, claro, realização.
Realização. Como...
processo, o dinheiro é consequência de um trabalho muito executado.
Não é caro.
Maravilha. Não é caro, tá aí, a gente vai encerrando o programa com não é caro e 10 vezes dita a palavra propósito, qual acho que é o nome desse programa na noite de hoje, né? O Éder tá muito feliz aí com a Fabiola, quando a gente tocou inclusive no nome, a convidada da semana que vem é tal, ele falou, pô, ela tá sempre aqui, vocês vão ver um baita bate-papo, o Éder é testemunha aqui, legal. Fabiola, eu quero te agradecer pela presença, uma horinha de resenha aqui conosco, por toda a galera que esteve aqui conosco. E me brilha os olhos de ver pessoas quando realmente elas têm uma ideia principal, que é levar adiante o seu conhecimento. É tão difícil nos dias de hoje, né? A gente falava sobre os chefes, né? Tempos atrás, eles não gostavam de dividir os seus conhecimentos. Tu expande, tu gosta que as pessoas compreendam e com clareza. Então, parabéns pelo ser humano que tu é. Deixa eu ler, o Fábio meteu aqui um: contratar a Fabiola é como comercial Mastercard, não tem preço. Mandou bem, hein, o Fábio. Fábio Mantei.
Ah, meu novo gestor.
Esse aí, tá meu vendo?
Só?
Olha aí, ó.
Olha que orgulho.
O Fábio tá bom, hein?
Gestor da Fabiola, vai estar, deve ser bom, né?
Esse cara é bom, cara. Ô, Fábio, parabéns pela profissional que encontrou aí, cara. Caramba, hein? Fico feliz por ter contratado. Então, gratidão, tá? Por ter tirado essa uma hora aí da saída do teu fricassê lá e conseguir vir aqui trocar uma resenha com a gente. Quero te agradecer mesmo. E parabéns pelo ser humano que tu é. Eu gosto dessa frase, o ser humano em si, ele tem que ter um motivo de vida, um propósito. E tu tens um bem claro, né? E tu monetizou, claro, obviamente, como todo ser humano lá, foi inteligente nos teus setores de vida. Então, parabéns por ter aqui tirado essa linha aí com a gente.
Certinho. Tá bom? Muito obrigado, fico de novo muito agradecida pelo convite.
Obrigado.
E espero ter tocado, né, quem nos ouviu, que esse realmente é o meu motivo de ser, né? A caminhada da gente tem significado quando a gente faz entregas e que a gente consegue perceber que as pessoas, de alguma maneira, quando se conectam com a gente, saem melhores da nossa presença, né? E eu entendo hoje que esse é o meu motivo de ser, por onde eu passo. E é a minha busca. Então, assim, se foi um sorriso, se foi um momento bom, uhum, se foi uma experiência boa, se foi um olhar, disse, nossa, eu também posso chegar lá, eu me dou por satisfeito. Então, muito obrigada pelo convite, realmente. Isso. Fiquei feliz em conhecê-los.
Legal.
Precisamente, muito sucesso.
A nós todos.
Nos projetos de vocês. E um abraço para todo mundo que realmente
que
nos
bom.
Assistiu. Estou muito feliz, realmente.
Legal.
Obrigada.
A todos então, que nos acompanharam aqui de forma ao vivo, gratidão. Antes de finalizar, vamos mandar um alô para a galerinha que faz esse programa. Uhum. Aliás, a Fabiola não é barata estar aqui, né?
É.
Contratar ela é ok. Mas
então, fica...
Exatamente. Então esse programa ele só acontece porque algumas empresas estão conosco, né? Quais são elas,
Chefe? São elas. Glee Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, @ Glee Makeup Hair. Espaço de coworking Eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, @ eco.work. Reformular Italine, a toda a confiança e credibilidade da maior empresa de imóveis planejados da América Latina. Segue lá no Instagram, @ Reformular Italine. Clipar Alpinismo Industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue lá no Instagram, @ Clipar Alpinismo. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, @ Munari Veículos. E se tu quer investir em imóveis, DLM Construções, procura lá no Instagram, os guris vão te ajudar. E agradecer, né, o pessoal que tirou essa uma horinha. Espero
Exatamente.
Que tenham gostado do bate-papo. Espero que a gente não tenha estragado a sabedoria da Fabiola.
Não, foi
tecendo nossas teses malucas.
É, ela vai sair daqui com algum conceito. Né, com algum conceito. Mas enfim. Mais uma vez, obrigado, Fabiola. Gratidão a todos que nos acompanharam aí.
Inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma moral pros guris.
É isso aí. Fiquem com Deus.
Faz
até
total
a próxima.
Diferença.